Você já parou para pensar no que passam os imigrantes ou refugiados de guerra? Ser expulso da sua terra natal, ficar longe da família, novos costumes, tentar manter viva a sua cultura, ver de longe o seu povo sofrer. Muitos não sabem, mas Florianópolis é o segundo lar de muitas dessas pessoas, inclusive de uma unida comunidade de palestinos. Por isso, nesse programa, vamos abraçar o compromisso social do jornalismo com a defesa dos direitos humanos. Eu sou Maitê Silveira e vou te mostrar que sim, a Palestina resiste na ilha.
Aqui, os pássaros cantam.
As guerras e agressões dos direitos humanos são resultado das disputas de poder e interesses dentro e entre países. Em 2023, além do conflito no Iêmen, a crise humanitária no Congo, entre outros, a questão da Palestina e Israel ficou ainda mais violenta. O jornalismo tem um papel importante nessa situação: a crítica, denúncia, vigilância e o apelo à justiça social. Ele questiona a ideia de que só há dois lados em uma única história. Por isso, antes de falar sobre resistência, a gente deve entender o contexto dessa luta, sem cair em censos antissemitas ou islamofóbicos. Márcio Roberto Voigt é doutor em ciência política, com experiência em história e política das relações internacionais. Para ele, é problemático chamar o conflito de milenar. O que vemos hoje é algo do século XX. Após o fim do Império Otomano, a Palestina fica sob domínio britânico.
O Reino Unido e a França dividem áreas do que nós chamamos hoje de Oriente Médio, e nesse momento há um grande crescimento da imigração judaica para a região.
Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprova o Plano de Partilha da Palestina, que estabelece o Estado de Israel.
Os palestinos vão enxergar nessa divisão algo arbitrário, porque eles eram a maioria no começo do século XX, e na divisão eles vão ter bem menos que a metade do território.
A Guerra de 48 firma a força de Israel como Estado. Ela dá início ao que os palestinos chamam de Nakba, ou a Catástrofe. Em 56, ocorre a Guerra do Suez. Em 67, a Guerra dos Seis Dias, também chamada por Naxa, ou o Revés. Em 73, a Guerra do Yom Kippur. Esses conflitos causaram a morte de muitos civis árabes e israelenses, além de ondas gigantes do êxodo palestino. O professor Márcio destaca a disparidade de recursos dos países, que reforça a desumanização dos palestinos. O apoio internacional também influencia no conflito.
A leitura dos Estados Unidos é de que Israel é um ator confiável para os seus próprios interesses na região. A ideia de uma hegemonia na região.
Precisamos discutir também o movimento que motivou a criação de Israel. Lia Weiner é doutora em psicologia social pela USP e se dedica à pesquisa de relações étnico-raciais. De identidade cultural judaica, Lia destaca a polissemia do termo sionismo. Dentro e fora da comunidade judaica, a palavra assume sentidos diferentes. Ela relembra que, no século XIX, vários povos buscaram construir um Estado-nação. Ao mesmo tempo, os judeus viviam na chamada diáspora há mais de 2.000 anos.
Da onde eles foram expulsos, há 2.000 anos atrás, é o que é chamado de Palestina, ou é o que é chamado de Israel, é aquele território hoje que produz esse lugar.
O antissemitismo europeu matou 6 milhões de judeus em 4 anos. Cresce então o sionismo, Lia explica.
Então, há uma perspectiva, nesse momento, em Estado-nação, de autodeterminação judaica, que é o seguinte: nós também precisamos de um território para nos defender. Então, a ideia mais genuína de que todos os Estados-nações estavam se formando, nós, judeus, também queríamos um Estado-nação.
Com o tempo, o sionismo se desmembra em vertentes. A extrema-direita israelense se apropria dele para forçar o apartheid contra o povo que compartilha da mesma terra. Daí nasce a interpretação de uma doutrina colonialista e racista, um sionismo usado para ocupar ilegalmente as terras palestinas e promover o genocídio desse povo. O professor Márcio complementa: o nacionalismo pode se tornar um mecanismo problemático. As violências e traumas que cada povo sofre podem levar a uma radicalização, uma política do medo. Lia adiciona:
a política do medo só pode gerar fascismo. Eu não estou justificando, mas eu não estou dizendo que essas pessoas nascem ruim, por exemplo. Elas estão inseridas numa política do medo.
A mesma radicalização vale para a ascensão do Hamas. Márcio reafirma que o extremismo leva a situação a patamares insustentáveis de violência.
Pelo menos 3 jornalistas palestinos morreram enquanto
cobriam. Nesse momento, ao menos 200 mortos em Israel, 232 em Gaza. Você vê.
109 palestinos morreram hoje, depois do fim da trégua entre Israel e Hamas.
O fato é que a brutalidade do conflito continua a deslocar muitos palestinos. Inclusive, muitos vêm para cá, Florianópolis. O número de palestinos imigrantes não tem muitos registros. Com base nos relatos orais e documentos que carregam, é estimado que hoje cerca de 200 pessoas façam parte da comunidade palestina em Floripa. Comparada com a população total, é numericamente pequena. Mas a luta em defesa do seu povo a destaca entre os manezinhos. No próximo bloco, você confere mais sobre quem luta pela Palestina, mesmo longe dela.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Quem trabalha no Colégio de Aplicação da UFSC já deve ter ouvido falar do professor Mohamed. Docente de matemática, Mohamed Hussein é descendente direto de palestinos. Quanto à criação dos seus filhos com Vanessa, esposa sírio-libanesa, Mohamed tenta passar a cultura adiante.
Tem muita coisa de cultura, de música, né? Eu não sei dançar como meu pai dançava em casa, infelizmente, né? Mas assim, eu acredito que eu tenha conseguido trazer alguma coisa. Mas eu faço, por exemplo, makluba. A makluba, ela é uma comida tradicional palestina. Eu faço, a Vanessa me ensinou. Ela tem camadas de carne, verduras e arroz. E depois, no final, tu cozinha tudo e vira a panela.
O professor explica que ser palestino está no seu sangue, então não consegue descansar em momentos como o de agora.
A gente está sofrendo bastante agora porque a gente não sabe o que está acontecendo com os nossos parentes, né? Eu tenho muitos parentes na Cisjordânia, eles não respondem os questionamentos, às vezes a gente pergunta se estão bem, então eles tentam não falar muito, eles só dizem, tá tudo certo, porque eles acham que tudo está sendo espionado.
Quando questionado sobre resistir distante da sua terra, Mohamed relembra momentos da infância.
A sensação é de impotência, tá? Quando eu comecei a entender o que era, estava acontecendo com minha família, né? Que eu via meu pai se emocionava muito quando olhava, era só o Jornal Nacional. Quando eu olhava a imagem, e eu já diminuía o volume da televisão, e eu só olhava a imagem, eu chorava sempre na frente da televisão. Ficava revoltado, não sabia o que fazer. É que realmente, ver o próprio povo massacrado.
Na tese de doutorado de Mohamed, ele questiona o que faz com que os palestinos se levantem até hoje, mesmo sabendo que vão morrer? A resposta está na indestrutibilidade do desejo.
Não adianta, eles podem matar o que eles quiserem de gente. O corpo morre, mas o desejo não. O desejo continua e eles podem lutar quanto eles quiserem, isso não vai acabar. A não ser que eles criem uma coisa justa, que eles façam um Estado palestino e que seja justo, entendeu?
E o desejo palestino é tanto que chega em Florianópolis. Isso não apaga os ataques verbais sofridos durante o último governo, nem os comentários direcionados aos seus filhos ou à sua integridade. Mas Mohamed comenta que tem se sentido acolhido pela comunidade e vê uma adesão à sua luta. Jorge William Correa, estudante que atende pelo nome de Mansur e é filho de Mohamed, concorda.
As pessoas saberem que a gente é de origem palestina, sírio-libanesa, que a gente é muçulmano, tudo isso gera uma empatia muito interessante, porque as pessoas se impressionam. De modo geral, as pessoas elas têm mais curiosidade do que aversão.
Mansur também fala sobre a sua identidade e como é lutar pela Palestina estando aqui.
A minha identidade palestina, ela não foi herdada. Ela foi construída. Defender de longe é uma questão de manter viva a herança que eu recebi. Não importa se eu tô aqui, se eu tô lá na França, onde eu estiver, eu vou defender a causa palestina com minhas dentes.
Ele destaca a proximidade dos palestinos. É como uma verdadeira família. O sobrenome Hussein é comum na cidade. A família Hussein é envolvida com a Caçula Calçados e a Center Magazine, antiga Quilojão. Quem concorda é Charla Ottman, filha de Kader Ottman, e que hoje preside o Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino. Ela mesma diz, eu não herdei do meu pai somente o comitê. Eu herdei o amor ao nosso povo e à nossa terra. Em uma conversa por mensagens, Charla conta que há um laço de amizade e apoio entre todos. A Mesquita Al-Khalifa é um centro de amparo aos refugiados que chegam em Floripa e existe um vínculo com o comitê de apoio mútuo em várias causas. Quando perguntada sobre a sensação de resistir de longe, ela explica: a sensação é como se seus primos, tias, tios e amigos amados estivessem no corredor da morte, sendo colocados ali de uma forma injusta e totalmente arbitrária por um regime desumano. Então, resistir de longe é uma dor dilacerante. Charla é certeira que a representação dessa causa na política está crescendo. Para ela, as pessoas estão percebendo que a Palestina vive uma limpeza étnica, um genocídio, que a luta é contra a opressão e o apartheid. Tânia Ramos, vereadora do PSOL, defende a Palestina como parte das suas pautas de direitos humanos na cidade. Florianópolis comemora a Data de Solidariedade ao Povo Palestino, celebrada em 29 de novembro. A Esquina Democrática, lá no centro, é palco de muitos atos da resistência palestina. Há de tudo ali: rodas de conversa, marchas, protestos, lançamento de livros, distribuições de materiais. Entre os mais marcantes, porém, a declamação de poemas ao público traduz o sentimento de resistência em palavras e arte. O programa de hoje termina com a poesia que incentivou a sua realização, porque em Florianópolis, os palestinos escutam o cantar dos pássaros. Na Palestina, compartilham a esperança de escutá-los um dia. De Marwan Mahal, poeta palestino. Para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, é preciso que cesse o bombardeio. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Produção, roteiro, locução e edição por Maitê Silveira. Trechos de notícias retirados da CNN Brasil. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é resistência e ponto.